Bom, caros colegas, temos quórum. Eu queria pôr à vossa consideração. Colegas, temos condições para começar a reunião? Bem, oh, colegas, eu queria pôr à vossa consideração uma matéria que tem a ver com o seguinte. Nós tínhamos hoje e temos convocado, ou convidado, melhor dizendo, a senhora professora Catarina. Ó, colegas, então eu acho que tenho de fazer silêncio. Nós tínhamos convidado a senhora professora Catarina Roseta Palma e a senhora professora doutora Cláudia Dias Soares para hoje virem aqui no quadro das audições que nós estabilizamos da Lei de Bases do Ambiente. E tínhamos horas distintas, acontece que as senhoras professoras vieram à mesma hora. Há algum inconveniente dos colegas que nós façamos entrar as senhoras professoras e cada uma faz a sua intervenção? Podemos fazer perguntas a ambas e depois elaboram no final sobre a matéria, só para não fazer uma senhora professora estar à espera uma hora, ou uma hora e tal, ou mais. Podemos ouvir as duas em conjunto, as senhoras professoras em conjunto? Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Diga, opõe-se. Bem, ok. Está resolvido o seu problema, colega. Muito bem. Está resolvido, não é? Era esse. Ok. Ok, com certeza. Muito bem, colega. Muito bem, para a boa organização dos trabalhos. Muito bem, muito bem. Os tempos são... Podemos duplicar os tempos, não há problema. A gente ganha economia de escalas, não tem problema nenhum. Muito bem, caros colegas, então pedi aqui ao senhor José Rua... para pedir às senhoras professoras para virem. Bom, agora temos de fazer aqui um outro compasso de espera, que tivemos uma avaria técnica. Bom, vou passar à aprovação então das atas 71 e 72. Oh, colegas, Altino Bessa, vou passar à aprovação das atas 71 e 72, enquanto as senhoras vão ser chamadas, estão de acordo? Atas 71 e 72, alguém tem algum comentário a fazer sobre o teor das atas? Não, então vou pôr à votação. Primeiro, ata 71, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ata 72, quem vota contra, quem se abstém, aprovada também por unanimidade. Depois, hoje temos uma ordem de trabalhos que passa pelos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS, e do PS, relativos à audição do Presidente do IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, arquiteto Vítor Reis. Depois, no ponto 4, temos as iniciativas legislativas para apreciação e votação de pareceres. Temos uma iniciativa do Bloco de Esquerda para distribuir, que tem a ver com o regime de funcionamento dos órgãos das freguesias e dos municípios. E depois teremos outros assuntos para tratar da nossa vida própria de funcionamento aqui da Comissão. Só mais 2 minutos, que as senhoras professoras devem estar a chegar. O deputado Emília Santos também está cá, que é relatora de 2 pareceres, o deputado Maurício Marques depois, que é relator de 1 parecer. Portanto, temos condições, quando chegarem as senhoras professoras, para dar início à sessão. Muito bem, bom dia. Nós tínhamos convidado hoje, como há pouco referi, a professora doutora Cláudia Dias Soares e a doutora Catarina Roseta Palma. Peço desculpa, não sei se é a professora também. Então, a professora Catarina Roseta Palma e a senhora professora Cláudia Dias Soares. Para, no quadro daquilo que tem sido o nosso trabalho de apreciação da proposta de lei de bases do ambiente e dos projetos de lei do PEV, do Partido Ecologista aos Verdes, do Bloco de Esquerda, do PS e do PCP, temos feito um conjunto de audições, senhoras professoras, de um conjunto de entidades e também das pessoas que mais participaram no, penso que se chamava, Conselho Consultivo, que o Governo criou, tendo em vista a elaboração desta proposta de lei. E é no quadro, precisamente, na qualidade, aliás, de membros desse Conselho Consultivo, que nós entendemos ouvir todos os senhores membros do Conselho e as senhoras membros do Conselho Consultivo que quisessem também aqui, de viva voz, junto à Comissão, explicitar os seus pontos de vista e as suas opiniões sobre esta nova Lei de Bases do Ambiente. Nós estabilizamos uma metodologia de trabalho que passará por dar a palavra às senhoras professoras e para, durante um período inicial de 10, 15 minutos, cada uma das senhoras professoras dizer o que tiver como conveniente sobre esta, nos aprover sobre esta nova lei de bases, esta proposta de lei de bases. Depois, cada grupo parlamentar também, durante 10 minutos, 5 minutos a cada senhora professora, porá as questões e tecerá as considerações que também entender por bem. E depois, no fim, daremos também, obviamente, um tempo razoável para as senhoras professoras, com a capacidade de síntese que têm, de académicas ilustres que são, poderem também aqui depois quer responder, quer tecer as considerações que entenderem. Sem mais delongas, dava a palavra desde já à senhora professora Catarina Roseta Palma para a sua intervenção. Senhora professora, tenha a bondade.
Muito bem, bom dia. Antes de mais, gostava de agradecer o convite que me foi endereçado para vir a esta comissão. E queria dizer desde já qual será o propósito da minha intervenção hoje. Eu sou economista, em particular sou economista do ambiente e dos recursos naturais, e é nessa qualidade que vou fazer as considerações que acho importantes sobre esta lei de bases e numa comparação à lei de bases de 1987. Portanto, vou-me focar nos aspectos económicos da lei e não nos aspectos, noutro tipo de aspectos que eventualmente a professora Cláudia poderá tocar. Portanto, quando nós fazemos a comparação, no que diz respeito aos aspectos económicos, quando nós fazemos a comparação entre a lei de bases de 1987 e o atual projeto de lei, ou a atual proposta de lei, eu acho que uma coisa que salta à vista desde logo é que na lei de 87 havia muito uso da palavra proibir e de muitas variações da palavra proibir. Isto é proibido, proibimos isto é proibido. Portanto, na altura, em 87, eventualmente era necessário ter um tipo de abordagem à política ambiental que era este. Mas hoje em dia penso que não é essa a estratégia indicada. Se nós queremos que a política de ambiente seja realmente transversal e realmente incorporada pelas outras políticas setoriais, nós não podemos ter uma postura que é que o ambiente é um empecilho à atividade económica. Portanto, eu acho que este tipo de filosofia que era muito visível na lei de 87, como digo, na altura havia algumas razões para isso, mas neste momento já não é de todo essa a filosofia de intervenção na política ambiental. E, portanto, a filosofia, neste momento, eu penso que é muito mais no sentido de responsabilizar os atores, portanto, quer públicos, quer privados, e os cidadãos individuais, e envolvê-los nas decisões de política e tentar que a política ambiental realmente cresça para aquilo, para o lugar que ela deve ter numa sociedade moderna. Portanto, esse é o primeiro aspecto que eu gostava de enfatizar, que eu acho que é importante nesta nova versão da lei de bases. A segunda coisa, evidentemente, no que diz respeito aos instrumentos económicos, desde logo, nesta versão da lei, nós incluímos os princípios do poluidor pagador e do utilizador pagador. São princípios já bem estabelecidos em termos de legislação mesmo a nível internacional, não é? A nível de direito internacional, e é muito importante que esses princípios sejam utilizados quando pensamos nos instrumentos de política ambiental que vamos escolher. Nós temos, portanto, batendo certo com estes princípios, nós depois na lista de instrumentos económicos temos uma lista bastante diferente daquela que era proposta na Lei de 88 e incluímos mecanismos de incentivo diversos, quer dizer, desde, se vocês virem no artigo, portanto, os instrumentos económicos estão no artigo 17, portanto, se nós olharmos para o artigo 17, o artigo 17º, nós vemos desde instrumentos de apoio financeiro, os instrumentos de compensação ambiental, as taxas, preços ou tarifas associadas à utilização de recursos, os instrumentos contratuais que visam permitir a participação de outras autoridades públicas juntamente com os privados, a fiscalidade ambiental, que é extraordinariamente importante, as garantias financeiras e também os instrumentos de mercado, onde nós temos o exemplo mais mediático, digamos, hoje em dia, que é o mercado das emissões a nível europeu. Portanto, são instrumentos que hoje em dia são instrumentos modernos, são instrumentos que têm uma visão de política de ambiente que é diferente daquela que havia anteriormente e, portanto, toda esta, digamos, achamos que era importante reforçar na lei toda a panóplia de instrumentos que estão disponíveis e que podem e devem ser utilizados para melhorar a política ambiental. Porquê é que os economistas do ambiente, enfim, esta área da economia do ambiente é uma área que surgiu e se desenvolveu muito a partir dos anos 70, portanto, antes disso havia muito pouca literatura e muito pouca informação sobre esta matéria, mas porquê é que os economistas do ambiente defendem tanto este tipo de instrumentos e, sobretudo, os instrumentos de preço e os instrumentos de mercado na política ambiental? Anteriormente havia muito a filosofia de intervenção de política ambiental era diferente, portanto baseada mais na regulação direta, em que os Estados faziam legislação que dizia este tipo de empresa tem que fazer isto, este tipo de empresa tem que fazer aquilo, aqui não é proibido isto, aqui é permitido aquilo. Portanto era um tipo de intervenção muito no sentido de ditar através da legislação os comportamentos que os agentes tinham que ter, obrigatoriamente. Porquê é que os economistas defenderam desde sempre, os economistas do ambiente, que a política ambiental devia fazer mais uso de instrumentos de preço ou de mercado? A ideia é que nós sabemos, do ponto de vista económico, que os instrumentos que são baseados nestes incentivos e numa lógica de transação de mercado acabam por alcançar, se forem bem desenhados, evidentemente, porque nada disto é fácil, mas acabam por alcançar os mesmos objetivos ou têm a capacidade de alcançar os mesmos objetivos com um custo menor. Portanto, se vocês pensarem no exemplo, provavelmente já todos têm a noção do que é que isto significa. Portanto, nós usamos muito a expressão custo-eficácia, não é? O que é que isto significa? Significa que se nós temos, por exemplo, duas empresas com características tecnológicas completamente diferentes, se o Estado disser, vocês ambas têm que reduzir as vossas emissões de um poluente qualquer para metade, se calhar isso traz para uma delas custos extraordinariamente grandes e para a outra custos muito pequenos, porque pela tecnologia que tem, se calhar tem mais facilidade. Então é mais barato, digamos, é mais eficiente neste sentido, é mais custo eficaz, dizer, o objetivo global é este, eu até dou metade das licenças de poluição a cada uma e depois vocês transacionam e quem tiver mais facilidade em limpar, limpa, e quem não tiver facilidade em limpar, compra as licenças e continua a emitir os poluentes. Isto faz com que o custo global de cada uma das políticas seja realmente, possa ser significativamente mais baixo. Existem alguns estudos, por exemplo, para os Estados Unidos que indicam valores de ganho em termos de custos entre 5 e 20 vezes menores. Portanto, podem realmente ser valores significativos para a indústria e por isso é muito importante do ponto de vista da política ambiental, lá está, a não ser um impedimento à atividade económica, mas sim uma garantia de que a atividade económica não se faz em prejuízo de outros objetivos ambientais, estes instrumentos têm esta característica de serem realmente mais flexíveis. O último ponto que eu queria tocar na minha intervenção é que também no artigo 18º, não, desculpem, também no artigo 16º, que é o relativo aos instrumentos de planeamento, e também pela primeira vez, já agora deixa-me, não sei se têm presente, mas na Lei de 87 havia um único instrumento económico, que eram as taxas. De resto, não se falava em nada disto, nem sequer se falava no princípio do polidor para de gol, portanto, não havia toda esta visão da possibilidade dos agentes reagirem. O Estado diz, isto é o que é para fazer, e agora cada um ajusta como quiser, essa possibilidade basicamente não existia. Portanto, para acabar, então, deixem-me tocar apenas num outro aspecto que eu acho que é importante no artigo 16º, nos instrumentos de planeamento, é referido que todos os instrumentos de planeamento devem incluir uma análise económica. Isto segue, o que é que isto significa? Basicamente significa que é obrigatório, quando se vai aprovar um plano, ter uma noção de quais são os benefícios e os custos que se espera que este plano venha a gerar. Isto é uma medida que eu penso que segue um movimento que se tem feito a nível internacional, no sentido de dizer o Estado tem que ser consequente nas políticas que aprova. Portanto, no fundo é isto. Os instrumentos de planeamento, eu não posso dizer, vou fazer isto, e depois pergunto, então que implicações é que isso vai ter? Não sabemos. Custos e benefícios não estão feitos. Isto não pode ser. Até é muito importante que os instrumentos de planeamento, todos eles, sejam obrigados a fazer algum esforço de perceber aquele instrumento, que tipo de benefícios trará e que tipo de custos acarretará. E, portanto, isso ajuda muito, penso eu, a melhorar, ou potencialmente ajudará muito a melhorar a eficácia e a própria aceitabilidade da política ambiental junto dos diversos agentes económicos. Era o que eu tinha para dizer.
Muito obrigado, senhora professora Catarina Roseta Palma. Agora dava a palavra à senhora professora doutora Cláudia Dias Soares, também. Tenha a bondade.
Bom dia. Queria cumprimentar o senhor Presidente e todos os presentes, todos os membros da Comissão, e agradeço o convite também por estar aqui. Eu e a professora Catarina não combinámos as apresentações, mas não ficaria melhor se tivéssemos combinado, porque a Catarina fez uma apresentação de enquadramento e eu tencionava, penso que tenho o documento distribuído, eu tencionava fazer uma apresentação mais centrada nos impostos ambientais, que era, foi o trabalho que eu tentei fazer no comitê consultivo. Relativamente aos impostos ambientais, não havia qualquer menção na lei anterior. Como já disse a professora Catarina, só tínhamos as taxas na lei de 87. Portanto, uma grande inovação será conseguir introduzir nesta lei atual uma referência aos impostos ambientais, à fiscalidade ambiental. Então, relativamente à fiscalidade ambiental, como é um tema absolutamente novo nesta nova lei, queria chamar a atenção para alguns aspectos e fazer uma apreciação também dos projetos dos demais partidos, portanto, não só da proposta de lei, mas também dos projetos de lei, relativamente a este aspecto. Primeiro, queria chamar a atenção para o seguinte. Quando nós tentamos conciliar os interesses fiscais com as preocupações ambientais, nós conseguimos prosseguir os dois interesses, mas normalmente não simultaneamente. Como é que nós conseguimos fazer esta interseção entre a fiscalidade e as preocupações ambientais? Através de uma introdução ou aumento de impostos ou taxas, e aqui há que chamar a atenção para o contraditório que existe entre receita e alteração comportamental. Nós ou conseguimos, ou temos a preocupação principal de obter receita, ou temos a preocupação principal de alterar comportamentos. Dirigir-nos simultaneamente para os dois objetivos ao mesmo tempo, com o mesmo nível de importância, não é possível. Porque quando nós alteramos comportamentos, necessariamente vamos ter uma redução da receita. Já vou detalhar um pouco mais isto relativamente à forma como se deve conceber o imposto para conseguir a alteração comportamental, demonstrando que é a forma oposta à que é necessário conceber o imposto se for para obter receita. Outra forma que temos é através da redução e eliminação de subsídios ambientalmente perversos. Quando falamos de subsídios, falamos tanto de subsídios diretos como de subsídios por via fiscal. E esta parece-me, neste momento, ser a maior janela de oportunidade que existe. Quando nós estamos a subsidiar comportamentos que são ambientalmente nocivos, não faz sentido nós continuarmos a fazê-lo quando temos preocupações de receita pública para aplicar em fins que são, que são socialmente positivos, não só ambientalmente, mas socialmente positivos, e simultaneamente estamos a tentar adotar instrumentos e até a fazer despesa pública para realizar finalidades ambientais, porque por um lado estamos a fazer o mal, estamos a gastar dinheiro a fazer mal, e por outro lado estamos a gastar dinheiro a tentar evitar o mal que fizemos ou a tentar repor a situação anterior. E estamos a gastar dinheiro que não tem um impacto positivo sobre a sociedade. Portanto, neste momento, eu também enviei um texto, não sei se alguém teve a paciência de o ler, mas aí explico como é que os subsídios ambientalmente perversos, neste momento, devem ser o foco da nossa atenção. Nesta lei, não temos... Nesta lei, perdão, nesta proposta de lei, não temos qualquer referência expressa aos subsídios ambientalmente perversos, de forma direta, mas diz-se que deve haver uma intervenção no sentido de corrigir os preços. E, portanto, aí permitirá este tipo de intervenção. E, por outro lado, temos a redução e eliminação de benefícios fiscais verdes. Porquê? Isto pode parecer, à primeira vista, algo negativo, será contra o ambiente, mas não será assim, tendo em conta o que vou dizer a seguir. Quando nós introduzimos um benefício fiscal verde, nós conseguimos sinalizar o comportamento, nós não conseguimos garantir que as pessoas adotem o comportamento, porque ou ele já é economicamente preferível e as pessoas adotam-no mesmo sem o subsídio, mesmo sem o benefício, ou então ele vai continuar a não ser atrativo depois do benefício fiscal e, portanto, as pessoas continuam a não adotar e o subsídio é gastar dinheiro sem conseguir alterar comportamentos, ou então temos um subsídio a 100% e isso viola o princípio do poder do pagador. Portanto, os subsídios para o ambiente, quando são benefícios fiscais, principalmente, quando estamos a falar de subsídios diretos, podemos estar a falar de outro tipo de situações, mas a nível de subsídios fiscais, que era o que me interessava aqui diretamente, porque tem a interseção, é o que eu estou a tentar demonstrar, a interseção entre a fiscalidade e o ambiente, nos benefícios fiscais, haverá interesse em utilizar benefícios fiscais verdes quando eles servem para sinalizar comportamentos. Isso será eficaz durante um período inicial, quando as pessoas ainda não têm a informação de que aquele comportamento é desejável. Por exemplo, como aconteceu com as energias renováveis, a compra dos equipamentos para aproveitamento das energias renováveis. Portanto, isso faz sentido durante um primeiro momento, mas posteriormente deixa de fazer sentido, porque as pessoas já têm essa informação, nós continuamos a gastar dinheiro que não vai alterar comportamentos. Portanto, será relevante repensar os benefícios fiscais após um determinado período de adoção dos mesmos. No terceiro slide, eu falava da contraposição entre imposto ambiental e imposto relacionado com o ambiente. Uma coisa é um imposto que visa alterar comportamentos, outra coisa é um imposto que, incidindo sobre comportamentos poluentes, tem uma primeira finalidade de obtenção de receitas, embora possa também ter um efeito ambiental. Porquê é que as duas coisas simultaneamente não são possíveis? Porque quando nós queremos receita, nós queremos uma base tributável ampla, evitar que o contribuinte fuja. Quando nós queremos alterar comportamentos, nós temos que ter uma base tributável estreita, permitir que o sujeito altere o seu comportamento para a forma mais positiva para a sociedade. Relativamente aos sujeitos, quando nós queremos alterar comportamentos, nós vamos tributar aqueles que tomam a decisão sobre a poluição. Quando nós queremos receita, nós temos que tributar aqueles que não têm opção, que não tomam decisão nenhuma porque não têm alternativa. Depois, relativamente ao facto tributável, o facto tributável para alterar comportamentos tem que ser o facto que despoleta, que gera a poluição diretamente, que tem um nexo de causalidade direto com a poluição. Ora, no caso de impostos que visam obter receita, tem que ser um facto que demonstre capacidade contributiva e que não sofra grandes alterações com a introdução da tributação. E relativamente às taxas, o caso ainda é a diferença ainda é mais evidente, nós conseguimos obter receita até ao ponto máximo da curva de Laffer, que é o momento em que nós conseguimos o máximo de receita, mas só a partir daí é que se começa a alterar comportamentos. Sim? Curva de Laffer?
Sim,
sim. Não percebi a primeira parte. Quando nós temos a tentativa de obter receitas, nós temos que nos situar no ponto máximo da curva de Laffer, porque é aí que nós conseguimos o máximo de pessoas a realizar o facto tributável. Quando nós queremos alterar comportamentos, nós temos que ultrapassar esse ponto máximo, isto é, temos que aumentar a taxa ainda mais para as pessoas terem um desincentivo a realizar o comportamento que é tributado. Por exemplo, a nível da tributação do tabaco, nós temos que chegar a níveis em que a taxa seja tão elevada que a pessoa consiga, por causa do preço, deixar de fumar. Aí a situação, pelo menos os fumadores dizem que têm uma dependência e, portanto, é mais difícil. Mas se nós pensarmos em comportamentos que não geram dependência, a pessoa tem que pensar, bom, com este preço já não faz sentido eu continuar a ter esse comportamento. Ora, se nós queremos receita, nós temos que nos manter antes desse ponto da taxa, porque senão começamos a perder receita. É o que acontece na tributação do rendimento. Nós temos que nos manter antes desse ponto, senão começamos a perder receita. No caso dos impostos ambientais, se são realmente ambientais, nós temos que ir para além desse ponto, porque só a partir daí é que as pessoas começam a reagir e a deixar de poluir. Portanto, é completamente diferente conceber um imposto que visa alterar comportamentos e conceber um imposto que visa obter receita. Ainda que a classificação que nos aparece nas estatísticas, tanto da OCDE como da União Europeia, para impostos ambientais, é a noção de impostos relacionados com o ambiente, isto é, só é relevante ter uma base que gere poluição. Se o imposto tiver uma base que gere poluição, uma base tributável que gere poluição, ele já entra nas estatísticas da OCDE e da Agência Europeia do Ambiente como sendo um imposto ambiental. Ora, isso está errado e por isso é que Portugal nos aparece com valores elevadíssimos de impostos ambientais nas estatísticas. Se esses impostos realmente fossem impostos ambientais, nós tínhamos níveis de poluição diferentes em termos de poluição do ar, por exemplo, porque temos elevados níveis de tributação da energia relativamente aos combustíveis e de tributação dos transportes. Há um debate que se associa à tributação ambiental, que é do duplo dividendo. O duplo dividendo, isto é, nós conseguirmos com a tributação ambiental obter receitas e simultaneamente ganho ambiental, é um debate que pode nos levar por caminhos perigosos. Porque se nós queremos obter receita para compensar reduções da tributação do trabalho, nós estamos preocupados com a obtenção de receita. Isso pode levar a adotarmos impostos que são relacionados com o ambiente e não impostos ambientais. No entanto, entre impostos relacionados com o ambiente e impostos que gravam o trabalho ou gravam o investimento, pode fazer sentido adotar impostos relacionados com o ambiente. O ótimo seria os impostos ambientais, mas entre os três, se calhar o possível é o do meio, são os impostos relacionados com o ambiente. Relativamente às propostas, às iniciativas legislativas relativas ao processo de revisão da Lei de Bases do Ambiente, reparei, não sei se a minha análise foi errada, porque o que eu fiz foi tentar buscar a palavra impostos e fiscalidade no texto, confesso que não consegui ler os textos todos de fio a pavio, e pelo que eu percebi, apenas o Partido Socialista e o Governo é que referem a fiscalidade ambiental. No projeto do Partido Socialista há uma mera enumeração da fiscalidade ambiental entre os instrumentos económicos e financeiros, não especificando mais nada. Na proposta do Governo há uma menção à fiscalidade ambiental, afirmando que ela visa direcionar comportamentos, podendo ainda contribuir para o financiamento da política de ambiente. Portanto, faz-se a tal hierarquia entre alteração de comportamentos e obtenção de receitas. Primeiro, alterar comportamentos e depois, lateralmente, como um byproduct, também obter receita. Parece-me que será a versão mais adequada, mas aqui estou a falar em causa própria, portanto, estou a advogar em causa própria, não quero alongar, fiz a apresentação da diferença, portanto, deixo aos senhores deputados a consideração relativamente à versão preferida. Preferencial. Relativamente às outras iniciativas legislativas, às iniciativas legislativas, encontrei ainda duas referências, dois aspectos a que gostava de fazer referência. No projeto do PCP, no artigo 6º, a linha O, lista-se entre os instrumentos a penalização fiscal contraordenacional e penal, portanto, penalização fiscal, vírgula, contraordenacional e penal, das práticas poluentes, lesivas ou desajustadas nos termos da lei. Eu não sei se percebi bem o que é que aqui se queria dizer, mas em termos de impostos ambientais ou de tributação, nós não temos uma penalização, nunca pode haver um efeito sancionatório no imposto. O imposto não tem uma carga moral, tenha uma preocupação de aumento do preço para alterar comportamentos ou de recolha de receitas para financiamento público. Portanto, aí não me parece muito correto usar o termo penalização fiscal. Chama a atenção para esse aspecto, mas não sei se estou a interpretar errado o que se pretendia dizer. Outro aspecto que eu gostaria de fazer menção era no é o que respeita à separação entre princípio da prevenção e princípio da precaução. Todos os projetos da lei de iniciativa parlamentar fazem uma referência a este aspecto, separando os dois princípios. A proposta do Governo não faz. Como já tive a oportunidade também de pronunciar no Comitê Consultivo, parece-me mais correto juridicamente fazer a separação dos dois princípios e parece-me que é uma conquista civilizacional haver esta separação. No entanto, não vou entrar em detalhes, não só porque não tenho tempo, mas penso que haverá outra pessoa que também se pronunciou e que estará, penso que também será ouvida, o professor Viriato Sormanho Marques, que com certeza os poderá elucidar melhor que eu até sobre esta distinção. E agradeço o tempo, não sei se excedi porque não estava a contar ali em cima, eu também abusei.
Muito obrigado, mas mesmo que tenha excedido, foram excelentes intervenções e nós agradecemos imenso porque, como também sabem, no quadro do processo legislativo, as consequências económicas de cada uma das leis são relevantes para o legislador e, portanto, devem ponderar todos estes aspectos quando se propõem, com a sua vontade conjugada, elaborar uma nova lei. E, portanto, também é muito importante, obviamente, que é importantíssimo, o vosso depoimento. Muito bem, caros colegas, tal como tínhamos combinado, vamos fazer a primeira ronda. Nessa primeira ronda, os seus deputados, portanto, direcionarão, tal como tínhamos acordado, em princípio 5 minutos para cada uma das senhoras professoras, mas agora coordenam, digamos, as vossas intervenções. Dou a palavra, em primeiro lugar, ao Partido Socialista. Não sei, ao PSD. É ao PSD. Ok. Muito bem, PSD. Então, é o senhor deputado, quem é que intervém em primeiro lugar? Quem?
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Gostaria, naturalmente, em primeiro lugar, de agradecer a presença das senhoras professoras e agradecer essa vossa disponibilidade para cá estar e para dar o vosso contributo, que será muito importante, julgo eu, para todos nós, de forma a se conseguirmos alcançar aquilo que é um objetivo comum de todas estas bancadas. O nosso objetivo é, de facto, legislar melhor, o melhor possível, dentro, enfim, das nossas diferentes concepções sobre as matérias sobre as quais nós próprios julgamos. Nessa perspectiva, eu gostaria de colocar um conjunto de questões relativas às matérias que se prendem com, enfim, tendo em conta naturalmente também as intervenções que já foram preferidas, tendo em conta aquilo que é a valoração económica do ambiente. Até que, aproveitando naturalmente o currículo académico das senhoras professoras nestas áreas, para nos elucidar aqui alguns pontos. Foi aqui referido pela senhora professora Catarina de que é preciso abandonar, mais ou menos, não foi esta a expressão, mas fiquei com essa ideia de que era preciso abandonar o paradigma do proibicionismo para dar lugar àquilo que presumo eu seja o fomento do desenvolvimento sustentável. Não o disse, agora esta afirmação já é minha. Tendo em conta isso, tendo em conta essa sua afirmação, tendo em conta que também penso que é consensual que a economia e o ambiente têm de estar cada vez mais interligados e integrados, considerando, penso também ser consensual, que existem cada vez, de uma forma cada vez mais fundamentada, razões económicas que nos apontam para a necessidade também de salvaguardar o ambiente. As perguntas que lhe gostaria de colocar nesta parte são simples, mas ao mesmo tempo complexas. Simples porque gostaria de saber se a futura lei de bases do ambiente deveria incorporar aquilo que são as evoluções nestas, que estão a operar nesta matéria. Eu sei que a resposta será positiva, mas daí que lhe pergunto também se devemos consagrar princípios, que, princípios programáticos que apontem para a necessidade de se proceder àquilo que é uma organização dos aspectos positivos e dos aspectos negativos que se operam através dos bens ambientais. E gostaria também de saber se as propostas que estão em cima da mesa, e não apenas a proposta de lei do Governo, mas também os projetos de lei dos diferentes grupos parlamentares, de facto, poderiam ou não ter ido mais longe do que aquilo que foi. A senhora professora fez referência a matérias como a inserção dos princípios do poluidor-pagador, como do utilizador-pagador, mas a pergunta fica na mesma. Seria ou não possível, temos ou não o dever de ter ido mais longe na regulamentação deste quadro normativo em tudo aquilo que se prende com as questões económicas no ambiente? E esta pergunta leva-me a um segundo conjunto de perguntas que eu julgo que estão ligadas, que estão interligadas, e que têm a ver com o fenómeno da poluição. Nós sabemos que o fenómeno da poluição é tratado de diferentes formas, consoante o ângulo em que nós olhamos para ele. E por isso é natural que o conceito de poluição não seja exatamente o mesmo para todos os setores de atividade. Se fôssemos para o lado espiritual, até poderíamos aqui afirmar que a Igreja Católica, não vai assim há tantos anos, incluiu a poluição como um dos pecados mortais. Se olharmos para a perspectiva no domínio das ciências económicas, ficamos a saber, por exemplo, que as emissões poluentes são consideradas externalidades. Ora, o nosso próprio ordenamento jurídico, e o Sr. Professor me corrigirá se de facto assim não for, se não for esse o seu entendimento, o nosso ordenamento jurídico é bastante errático nesta matéria. Ora pune, ora aborda, isto é, ao abordar a poluição o faz tanto o proibindo de uma maneira, depois autoriza-o do outro, previne de um lado, pune pelo outro, tanto regula a sua emissão como regula a sua eliminação, portanto tem sido bastante errático. A própria lei de bases do ambiente, em vigor, julgo que também não foge a esta contradição do nosso ordenamento jurídico. Se olharmos para o artigo 26, apercebemos que há uma proibição genérica do poluir, há uma proibição genérica, mas logo a seguir, no número 3 dessa mesma disposição, vem dizer, bom, há limites de tolerância, admitindo, por isso, a presença de elementos poluidores que seriam definidos em diploma regulamentar próprio. E, por isso, três perguntas. Se faz algum sentido, e vou terminar mesmo com as perguntas, Sr. Presidente, se faz algum sentido proibir de forma genérica e transversal a poluição para logo seguir e ato contínuo assumir que alguma dessa poluição possa afinal ser tolerada. Segundo, se deve a poluição ser tratada como uma ameaça na perspectiva do Partido Socialista, se deve ser tratada ou ser vista como um componente antropogénico na visão do Partido Ecologista aos Verdes, ou se deve ser tratada como um conjunto de efeitos negativos provocados pela ação humana na natureza, no entendimento do PCPE. E para finalizar, Sra. Professora, eu gostaria de saber se a proposta de lei, nos exatos termos em que se encontra regido o seu artigo 19, consagra um direito de poluir, como já aqui tantas vezes foi acusado, fomos acusados por uma das bancadas de que isso estaria a acontecer. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ângela Guerra. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sra. Deputada Ângela Guerra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia às senhoras professoras. Eu vou direcionar mais as minhas questões à senhora professora Cláudia. E, portanto, gostava-lhe, em primeiro lugar, de agradecer a sua presença. Gostámos muito de a ouvir. Eu, particularmente, aprendi muito. E gostava-lhe de transmitir, desde logo, que este grupo parlamentar entende que o papel de uma lei de bases é o de atualizar e justificar mais do que aplicar princípios e mais do que talhar instrumentos e institutos em concreto. No que diz respeito a esta proposta de lei apresentada pelo Governo, e em concreto, eu tive o cuidado de ler as folhinhas que nos enviou e tive essa paciência e confesso-lhe que aprendi algumas coisas. A senhora professora faz duas afirmações que eu gostava de as relacionar com o artigo 17, número 2. A primeira delas é que Portugal não tem verdadeiros impostos ambientais e a segunda é que é preciso eleger uma base fiscal com relação de causalidade direta com o dano. Quando a senhora, nos slides que a senhora professora nos envia, diz que na proposta de lei do Governo a fiscalidade ambiental visa direcionar comportamentos podendo ainda contribuir para o financiamento da política ambiental e, portanto, que esta proposta vai para além da mera enumeração constante de outras, designadamente da do Partido Socialista. Eu gostava que me explicasse isto e que o relacionasse com esta, com esta, com esta afirmação, com este comentário que faz aqui da, da proposta de lei do Governo. Para além disso, e considerando que, que é de tributação que falamos e de impostos que falamos, eu gostava de lhe perguntar também um pouco na sequência da intervenção do meu colega e no que respeita ao direito de acesso à justiça para a tutela do ambiente, se a senhora professora considera ou não que deverão ser criados tribunais especializados para apreciarem os litígios jusambientais, ou se a guarda deverá continuar como até agora sobre a alçada do contencioso administrativo e dos tribunais comuns. Também gostava de ouvir a sua opinião se considera ou não a senhora professora, em torno desta longa discussão que temos vindo a fazer relativamente à LBA, se entende que, em termos formais, esta proposta do Governo deverá ser apresentada nos termos que nos é feita, de uma forma simplista, ou se, considerando que relativamente a estas matérias, havendo uma rápida evolução e uma rápida mutabilidade, se ao invés deverá caminhar no sentido de uma codificação, que é aquilo que algumas propostas, projetos de leis aqui apresentados também parecem levar-nos para esse caminho. E, portanto, se considera que esta codificação deverá pressupor um plano sistemático, longamente elaborado pela ciência jurídica, evidenciando longas orientações legislativas, ou se ao invés entende que este caminho que a proposta do Governo nos apresenta é o caminho a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Agora dávamos a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmhouse, do Partido Socialista, também para... o Sr. Deputado Pedro Farmhouse, não é? A indicação que eu tenho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Então, Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado. Começo por agradecer à doutora e professora Catarina Palma Roseta e à professora doutora Cláudia Dias Soares pela disponibilidade de conversarem connosco. É entendimento do Partido Socialista que uma lei com esta importância deve merecer um longo debate profundo e abordar todas as perspectivas que uma lei de bases deve incluir. E esse é o caso das doutoras, das professoras que hoje aqui estão connosco, numa vertente mais específica em relação àquilo que são as questões relacionadas com as questões económicas e ambientais. E por isso mesmo começo por fazer aqui uma primeira afirmação, que é, para o Partido Socialista, tem que haver um verdadeiro desenvolvimento sustentável, que tem que assentar nos três pilares, economia, na sociedade, no social e no ambiental, e que isto tem que estar relacionado, e isso é que é o verdadeiro desenvolvimento sustentável. Não deve haver aqui uma subordinação da componente ambiental à questão meramente económica, mas deve-se, obviamente, também, em relação às questões ambientais, ter a preocupação, como aqui já foi dito, da sua sustentabilidade e como é que se pode ter um tal desenvolvimento sustentável e uma sociedade harmoniosa. O próprio Partido Socialista apresentou a sua proposta de lei, ela é o seu projeto de lei, como já foi aqui referido. Destaco, obviamente, aqui o reconhecimento da separação de princípio de precaução com a de prevenção como um passo importante em termos de legislação. É pena que poucas vezes se utilize o princípio de precaução e fique só pela prevenção, quando estamos a tratar em questões ambientais, mas é um passo positivo que a próxima legislação possa vir a ter essa separação clara entre prevenção e precaução. A proposta que o Partido Socialista apresenta para discussão, e nós entendemos que a Lei de Bases do Ambiente deve merecer, tal como a anterior, um longo consenso entre todas as forças políticas, e, portanto, há aqui a preocupação do Partido Socialista de procurar esse consenso, mas é preciso também saber em que termos é que esse consenso deve ser feito e se não se põe em causa, num consenso alargado, uma total lei branqueadora daquilo que são a defesa dos princípios ambientais. E, portanto, há aqui uma preocupação que, em primeiro lugar, uma lei de base do ambiente deve defender o ambiente, e é essa a sua primeira missão. E foi com esse objetivo que o projeto do Partido Socialista pretendeu ser inovador, ser ambicioso, realista e equilibrado, introduzindo um conjunto de inovações, fazendo uma atualização também de conceitos, que era importante fazer, introduzindo com novos conceitos operacionais para permitir também uma melhor interpretação da própria lei, e que este conjunto de propostas que o Partido Socialista faz nos parece essenciais para uma verdadeira defesa do ambiente e que é dever fundamental a proteção e a preservação do ambiente. Não posso, no entanto, deixar aqui nas intervenções que foram feitas também de fazer um breve comentário que é, eu sei que a anterior lei proibia, até porque não havia legislação e só agora que há um conjunto de legislação que complementar que veio aprofundar as matérias do ambiente, mas também não podemos cair no extremo oposto, que é passar do proibir apenas para o cobrar. É preciso ter aqui um ponto de equilíbrio, onde é preciso encontrar aqui esse ponto de equilíbrio na legislação ambiental e não, provavelmente, passar agora para o outro lado da balança, apenas na perspectiva do governo. Aliás, eu acho que os contributos que já foram aqui dados, e nomeadamente aquilo que chegou por escrito, que me parece significativo, apontamos aqui um conjunto de pistas curiosas e interessantes, como é óbvio, para uma reflexão da própria Assembleia da República, nomeadamente quando fala dos requisitos para a eficácia do imposto ambiental, eu identifico aqui, 4, que é a base fiscal com relação à causalidade direta com o dano, que ainda há pouco aqui falou. Levanta até aqui que são curiosas os resíduos domésticos na sua articulação com a fatura da água, como é que isso, que é um problema que está em cima da mesa. O segundo, também deve ser uma alternativa sustentável para aquilo que tributamos, não é? Ou seja, quando tributamos determinado tipo de situação, deve haver uma alternativa sustentável exatamente para a questão dos comportamentos serem direcionados. Eleger também, como contribuinte, e não haver isenções, que é também normalmente faz muitas leis e depois cria-se aqui um conjunto de mecanismos e normas de isentar um conjunto de entidades, nestes termos, e, portanto, há aqui um conjunto de contributos que me parecem importantes e significativos que as senhoras doutoras e professoras nos trouxeram aqui hoje à Comissão de Ambiente. E visto que participaram no grupo, na Comissão Técnica, que acompanhou a elaboração da lei, e o Partido Socialista foi proponente deste conjunto de audições, nomeadamente desta em concreto, por isso é que há pouco havia aqui a dúvida de quem começaria primeiro esta primeira intervenção, não posso deixar de qualquer maneira de fazer um pequeno... A primeira nota, porque já tivemos aqui várias intervenientes, nomeadamente o Sr. Provedor da Justiça, e para nós é significativo aquilo que o Sr. Provedor da Justiça aqui disse há umas sessões atrás, em que a atual Lei de Bases do Ambiente demonstra ter desempenhado bem a sua função, permitiu ao longo de 25 anos e apenas com duas leis de alterações, incrementar uma verdadeira política ambiental em sintonia com as exigências crescentes do direito comunitário, europeu e do direito internacional. Que a proposta de lei do Governo remeteu ao Parlamento não prevê conceitos operativos importantes para servir de matriz à legislação sectorial e, bem assim, para facultar chaves de interpretação de normas ambientais. E que é de recear que uma lei de bases do ambiente demasiado vaga e programática não cumpra a mais importante função constitucional de construir uma lei de valor reforçado, na verdade, se lhe retirarmos o mínimo de normas preceptivas, que em cada setor da política ambiental são mais importantes, e se nem sequer se estabelecerem os contornos mínimos de cada um dos decretos de lei de desenvolvimento, o valor reforçado é meramente nominal. Há aqui uma preocupação do Sr. Provedor da Justiça, e a pergunta, obviamente, que eu tenho que colocar, e, portanto, as perguntas vão ser praticamente idênticas para as duas nossas convidadas, é se este caminho de uma nova lei de bases do ambiente, se estas mudanças foram tão, se forem tão radicais, estão podendo pôr em causa tudo isto que o Provedor da Justiça aqui chama a atenção. Ou seja, se devia aqui ter equacionado, em vez de uma nova lei de bases do ambiente, ou se, numa perspectiva, numa atualização daquilo que era a base de há 25 anos, que era essa a questão que se levantava aqui quando foi cá ouvido o Sr. Provedor da Justiça. E, portanto, que acima de tudo era a necessidade dos coletivos ambientais supermulheres de acordo com as inovações conceituais e terminológicas do direito de ambiente, surgidas ao nível internacional, ao nível comunitário, como propunha o Sr. Provedor da Justiça. Essa era a primeira questão que eu gostaria de colocar. A segunda questão é que, ainda há pouco aqui referi, que o ambiente, pela sua diversidade de componentes, acaba por ter associado um conjunto de legislação muito dispersa, desde questões da água, do sol, até às questões dos impostos, embora alguns não são provavelmente impostos ambientais, ainda há pouco se falou aqui em relação aos relacionados com as questões energéticas, não é? E, portanto, a questão que eu queria é, por isso, o Partido Socialista considera que a revisão da Lei de Bases do Ambiente constitui uma oportunidade de reafirmar a sua importância enquanto pilar fundamental da política ambiental, sendo essencial que o processo se centre em aspectos estruturais e na reafirmação dos princípios de obediência à natureza de uma verdadeira lei de bases, reservando questões sectoriais referentes a componentes já mencionados para instrumentos de outro tipo. De que forma é que esta legislação em concreto, a Lei de Bases do Ambiente, pode ser um instrumento de defesa do ambiente, mesmo apontando estes caminhos de, digamos assim, de fiscalidade ambiental, verdadeira fiscalidade ambiental, que normas é que devem constar? Eu sei que já foi aqui citado o artigo 17 da proposta de lei do Governo, também já foi citado aqui o projeto do Partido Socialista, embora vocês considerando uma questão mais vaga em relação àquilo que são estes instrumentos, mas a questão é se não deve ser esta lei também ser um verdadeiro instrumento de defesa do ambiente. E por último, porque o tempo, apesar de serem 10 minutos, é escasso, pode uma lei de bases simples e sucinta, como se quer e se pretende da parte do Governo e da parte dos partidos da maioria, e inclusivamente esta lei simplificada, na opinião do Partido Socialista, é motivo de preocupação, tanto mais com os instrumentos complementares que são referidos como a razão da simplificação, também estão a ser desmantelados, como a rede ecológica nacional e como se prevê em relação à reserva agrícola nacional, são compatíveis com a garantia da tutela dos bens ambientais, ou seja, com a prevenção da reparação dos danos ambientais, que é o fundamento de toda a legislação ambiental. Fala-se aqui no pagamento, agora a reparação de danos ambientais, como é que isso pode ser feito na vossa perspectiva, porque também tem aqui, como é óbvio, uma forte componente económica sobre esta matéria também. Em que medida é que pode uma nova lei de bases contribuir para afirmar o desenvolvimento sustentável, aproximando as tais três dimensões que há pouco falei no início, a tal dimensão económica, a dimensão social e a dimensão ambiental, como é que se pode articular, e a vossa perspectiva para nós é importante, porque tem uma perspectiva do lado económico-ambiental, como é que se pode articular para o tal desenvolvimento sustentável integral. E por último, em que medida é que no atual quadro económico-financeiro estamos perante a iminência de avançar para a tributação ambiental, como de resto já nos deixou aqui pistas na audição anterior o engenheiro Carlos Pimenta, em contraponto às medidas fiscais com falsas preocupações ou pretensões ambientais, como há pouco ia citar no seu documento que nos enviou, e como é que identifica, neste caso em particular, aqui a senhora professora doutora Cláudia Dias Soares, esta matéria que nos aborda na sua documentação que teve a amabilidade de nos enviar, e todos os contributos que também entender que serão relevantes para a melhoria dos aspectos da Lei de Bases do Ambiente, serão bem-vindos da parte do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Pedro Farmhouse. Passamos agora a palavra à senhora deputada Margarida Neto, do CDS-PP. Senhora deputada, tenha a bondade.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento em nome do CDS as senhoras professoras Catarina Roseta Palma, Cláudia Dias Soares, e agradeço evidentemente os contributos que aqui nos deixam. Reconhecendo o enorme mérito e o caráter inovador da atual Lei de Bases do Ambiente, nos princípios, nos conceitos e nos instrumentos que introduziu, numa época em que a sensibilidade sobre estas matérias era reduzida, a legislação praticamente ausente, e justificando-se assim a complexidade, a densidade e o cariz excessivamente regulatório do atual diploma, o desafio que se põe no momento é proceder a uma revisão desta LBA ajustada à realidade, aos desafios, aos riscos e aos constrangimentos que caracterizam o panorama ambiental do século XXI, bem como todo o acervo legislativo nacional e comunitário com que o país se comprometeu. Nesta revisão, interessa centrar as políticas ambientais do presente e do futuro de forma mais doutrinária, menos regulamentadora, produzindo um documento que seja consensual e que resulte da participação ativa dos vários agentes e atores da sociedade civil num verdadeiro movimento de cidadania ambiental. Bem, neste contexto, e tendo em conta a formação, bem como a experiência nacional e internacional da senhora professora Catarina Palma, centrada na economia aplicada aos recursos naturais, gostaria de colocar algumas questões. Qual a sua opinião sobre esta revisão da Lei de Bases no que respeita ao enfoque que é feito na utilização e estímulo dos mecanismos de mercado e instrumentos económicos ambientais necessários ao controlo de poluição nacional? Bem, nem sempre compreendidos, os instrumentos económicos ambientais desempenham, entre outras, a importante função por via dos preços ou técnicas de mercado, consciencializar os agentes produtores e a sociedade em geral a adotarem condutas e adquirirem produtos e serviços ambientalmente mais sustentáveis. Como classifica, senhora professora, o estado da arte da aplicação destes instrumentos em Portugal face à realidade internacional no contexto do setor da água, da biodiversidade, de resíduos, bem como da energia? Uma questão relevante que esta LBA trata e inova, prende-se com os princípios que devem ser tidos em conta na regulamentação das políticas ambientais, como são, por exemplo, o princípio do poluidor-pagador e do utilizador-pagador, ou o princípio da compensação para a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas. Neste âmbito, que outros instrumentos de natureza fiscal considera relevantes trazer para a discussão desta lei? Um tema inovador em torno da economia verde e desenvolvimento sustentável que tem surgido internacionalmente prende-se com o aparecimento da chamada banca ética. A título de exemplo, o governo britânico fundou em outubro deste ano um banco de desenvolvimento verde, como forma de encorajar o setor privado a investir nas tecnologias de baixo carbono e outras iniciativas sustentáveis. Bem, em Portugal este tema também começa a ser discutido como uma das apostas do setor bancário para a próxima década. Uma das grandes dificuldades com a criação de um banco deste tipo está na avaliação dos riscos e a valoração económica dos ativos e passivos ambientais. De que modo pode esta revisão da Lei de Bases do Ambiente, um documento que se pretende consensual, consistente nos conceitos e princípios que defende, alinhado com as melhores práticas em matéria de gestão de políticas ambientais internacional, estimular o aparecimento da realidade da banca nacional? Gostaria de me dirigir agora, mais especificamente, à Sra. Professora Cláudia Soares. Uma das críticas que tem sido suscitada nas audições que temos feito em sede de comissão à Lei de Bases do Ambiente prende-se com a eventualidade desta revisão apresentada pelo Governo poder ferir o princípio fundamental do direito do ambiente consagrado na Constituição da República. Como é que a Sra. Professora interpreta esta crítica, aliás, posição manifestada por alguns dos oradores que por aqui passaram? Uma área que também tem sido apontada como tendo sido pouco aprofundada na proposta do Governo prende-se com a necessidade de garantir mecanismos de reforma ambiental fiscal eficazes. Pela experiência que tem nesta área, entendo ou não que a este nível se pode ir mais longe na Lei de Bases do Ambiente. E se sim, que medidas concretas poderão ser implementadas e de que forma poderá ser este tema vertido na LBA? E por último, na última audição que tivemos em sede desta comissão, a última audição foi com o Sr. Engenheiro Carlos Pimenta, que referiu na sua introdução que esta LBA respondeu ao cenário de emergência ambiental que era o quadro de 1987, mas que o problema e desafio que hoje se põe e que se espera que a Lei de Bases do Ambiente ajude a responder é o desígnio da descarbonização da atmosfera. Ora, o CDS entende que a discussão das alterações climáticas deve ser feita baseada nos factos e dados científicos de largo consenso internacional que permitam reconhecer tendências do agravamento deste problema mundial. Defende igualmente o princípio da precaução e, acima de tudo, o aproveitamento das oportunidades que este desafio gera para se investir numa nova forma de crescimento económico, o chamado crescimento sustentável, na economia verde e na ecoeficiência. Neste contexto, gostaria de perceber se corrobora a opinião do Sr. Engenheiro Carlos Pimenta sobre o grande desafio ambiental do século XXI, da descarbonização da atmosfera, e de que forma esta revisão da Lei de Bases do Ambiente pode contribuir para o cumprimento desta missão. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Neto. Damos agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os nossos convidados, a Dra. Catarina Roseta Palma e a Professora Doutora Cláudia Dias Soares. A Constituição da República Portuguesa consagra o direito a um ambiente humano e ecologicamente equilibrado. E a Lei de Bases do Ambiente, 1987, constituiu um importante instrumento para se alcançar este direito. Efetivamente, isto não foi plenamente atingido, e não foi plenamente atingido por culpa da própria lei, ou pela filosofia que estava subjacente à lei, mas porque sucessivos governos foram desresponsabilizando o Estado das suas tarefas na área do ambiente, minimizando o papel do Estado, fragilizando a sua capacidade de ação, em vez de fortalecer. Só a título de exemplo, e conhecem com certeza, a nível das funções de vigilância, fiscalização e conservação da natureza, existem menos de 200 vigilantes da natureza em Portugal, um para 750 mil hectares de áreas protegidas, ou seja, um vigilante por mais de 4 mil hectares, o que é perfeitamente ridículo. Ora bem, agora o Governo, apesar de ter continuada esta prática de minimização do papel do Estado, pretende alterar a filosofia na Lei de Bases do Ambiente. E a senhora doutora Catarina Roseta Palma resumiu isto muito bem na sua intervenção, dizendo que antes e agora, com a Lei de 1997, a filosofia era diferente. Estou a citá-la. Havia uma filosofia de regulação direta pelo Estado, de intervenção direta do Estado, mas que agora, com esta lei, se substituiria esta regulação e intervenção direta do Estado por instrumentos de preço e de mercado. Foi assim que disse. Porque, alegadamente, isto permitiria alcançar os mesmos objetivos com custo menor. Ora bem, nós já ouvimos este discurso noutras áreas, que não no ambiente, com resultados desastrosos. E vou-lhes dar apenas um exemplo para refletirmos conjuntamente. A desregulamentação que ocorreu nos mercados financeiros a partir de 1970 e acelerando a partir de 1980 e nos anos seguintes. A banca foi desregulamentada, a sua atividade também foi. Os bancos criaram produtos extremamente complexos que ninguém entendia muito bem. Por exemplo, bancos norte-americanos concediam créditos na Flórida e na Califórnia, créditos à habitação, depois titularizavam estes créditos, vendiam no mercado internacionais, as agências de notação faziam o seu papel, que era atribuído triplo A àquele lixo tóxico, e os investidores alegremente compravam lixo. Isto ocorreu durante anos, foi crescendo, 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 até que aconteceu aquilo que nós vimos há poucos anos atrás nos Estados Unidos e que depois espalhou por todo o mundo. Alegadamente, os defensores da substituição da regulação do Estado pelos papel pelos mecanismos do mercado defendiam nos anos 70 e 80 que o mercado tomaria conta da situação e que tudo correria bem E o resultado não foi esse. O resultado foi o que vimos, uma crise financeira que rapidamente se tornou económica e social, espalhou-se por todo o mundo e estamos hoje a pagar as consequências disto. E quando tudo colapsou, o Estado, que se devia abster de intervir, cujo papel devia ser mesado, foi chamado a intervir. Lemos que depois da falência do Lehman Brothers, nos Estados Unidos foi feita uma injeção de 700 mil milhões de dólares para salvar o sistema financeiro, para retirar aquele lixo todo financeiro que lá se encontrava. Na Europa seguiu-se também a ajuda da China, e até aqui em Portugal, com aquela falsa nacionalização do BPN, em que foram enterrados já milhares de milhões de euros. Lembro que no déficit de 2010 foram elevados ao déficit 1.800 milhões de euros, só para tapar, cobrir aquele lixo que se tinha acumulado, financeiro que se tinha acumulado no BPN. E quando isto falha, estes mecanismos de mercado, quando os reguladores que deviam supervisionar os mercados não supervisionam, como aconteceu aqui em Portugal, em que esta coisa do BPN aconteceu debaixo do nariz do Banco de Portugal, sem que o Banco de Portugal se apercebesse de nada, é o Estado que é chamado a intervir e os contribuintes a pagar. E aqui estamos a assistir ao mesmo princípio. O Estado não deve intervir diretamente, deve-se abstrair de regular o ambiente e as questões ambientais, e são os próprios instrumentos de preço e de mercado que irão fazer esse papel, porque se confia, tem-se uma confiança cega nos instrumentos do mercado. Isto vai ser um desastre, se esta filosofia for em frente. E daqui a uns anos vai ser o Estado, ou seja, nós, os contribuintes, vamos ser chamados a pagar tudo o que vai resultar daqui, como aconteceu noutras áreas que não o ambiente. E, portanto, não podia deixar de manifestar a minha profunda discordância da filosofia aqui defendida, de que o Estado deve ter o seu papel apenas de regulador, mas discreto e pouco interveniente, e o mercado, o sacrossanto mercado, toma conta de tudo e isso vai salvar o ambiente. Pelo contrário, vai afundá-lo. Há outra questão que queria referir aqui sobre o papel das taxas, preços e tarifas na mudança dos comportamentos ambientais. Quando estava a ouvi-las em entrevista sobre este assunto, lembrei-me, de repente, uma reflexão, lembrei-me dos meus tempos de criança, em que, em casa dos meus pais, não se fazia a separação do lixo. Plástico, papel, pilhas, restos de comida, é tudo para o mesmo sítio. Passados estes anos todos, já se faz isso em minha casa. O papel vai para um sítio, o plástico para outro, as pilhas também, os restos de comida para o outro, e depois aquilo é tudo metido nos contentores apropriados. E eu faço isto, e presumo que todos os presentes, e a mais esmagadora maioria dos portugueses, fazem isto. Curiosamente, quando chega à fatura da água, tem lá a taxa de saneamento, de resíduos sólidos, etc., e não há nenhum agravamento se eu não fizesse isto. Mas também não há nenhum desconto por eu fazer. Apesar disso, milhões de portugueses, milhões de famílias portuguesas, sem receberem nenhum benefício pela separação do lixo, aquelas que fazem, nem nenhuma penalização pela não separação, aquelas que não fazem, a esmagadora maioria dos portugueses fazem isto. E em apenas algumas décadas houve uma mudança de atitude profunda, sem os tais mecanismos de benefício ou penalização, apenas através da educação ambiental. E gostava de enfatizar este ponto. A maioria dos portugueses faz esta separação sem que tenha qualquer penalização se não a fizesse e nem tendo qualquer benefício direto nas suas contas de resíduos sólidos ou de saneamento se fazendo. E, portanto, gostaria desta reflexão, como ocorreu, de lhes perguntar como é que veem isto, porque
Provavelmente isto não devia ter acontecido. Só com uma forte penalização para aqueles que não separassem, um forte benefício para aqueles que separassem, é que se teria conseguido esta mudança tão radical no espaço apenas de uma geração. Portanto, gostaria de ouvi-las, algumas reflexões que quisessem fazer sobre este assunto. Relativamente ao princípio do utilizador que louvaram aqui, que se encontra na lei. Na realidade, ele já existe e é aplicado. Nas secutes, por exemplo, na Via do Infante no Algarve, o princípio do utilizador pagador é aplicado cegamente, sabendo que aquilo está a afundar a economia regional. De todos os quadrantes da sociedade da algarvia, vêm sinais de que aquilo não funciona, mas o princípio do utilizador pagador é sagrado e aplica-se aquilo, mesmo que o tráfego tenha diminuído mais de 50%, mesmo que aquilo tenha provocado danos sérios na economia, mas é o sagrado princípio do utilizador pagador. E o governo utiliza também no ambiente. Podemos ver, por exemplo, que das áreas protegidas também são cobradas taxas, preços e tarifas aos habitantes daquelas áreas, que vivem lá desde tempos recuados, mesmo antes de existir aquilo ser classificado como área protegida, e sempre viveram em harmonia e desenvolveram as suas atividades económicas tradicionais naquelas áreas sem problemas. Agora, se tem uma capoeira e quer reparar a capoeira e vive numa área protegida, tem que pagar uma taxa. E isto só hostiliza e leva a que os habitantes destas áreas protegidas tenham hostilidade relativamente a estas questões. Não se pode hostilizar as populações das áreas protegidas, têm que ser ganhas para a proteção do ambiente, colaborando com o Estado na proteção das áreas protegidas, porque eles também são beneficiários disto. A imposição de taxas, preços e tarifas por tudo e mais alguma coisa hostiliza as populações e, em última análise, leva à desertificação do território que se pretendia proteger. E, portanto, temos aqui um exemplo em que o princípio do utilizador-pagador tem aspectos muito negativos. Outra questão, a visitação das áreas protegidas. Começa-se a cobrar pela visita das áreas protegidas. Cidadãos comuns, às vezes em família, que querem ir visitar o Parque Natural ou o Parque Nacional, de repente, quando está ali o seu deputado a dizer que não, mas sabe muito bem que é, mesmo lá perto de si, no Parque Nacional do Gerês, quando aqueles grupos, aquelas entidades organizam visitas de famílias, de amantes da natureza, querem ir conhecer o Parque Natural, são interceptados, têm que pagar uma taxa, o seu deputado sabe muito bem, porque é daquela região e sabe que isto está a acontecer. E isto só hostiliza também as populações. Em vez de as chamarem às áreas protegidas, o contacto com a natureza, a educação ambiental, penaliza-nos. Portanto, temos aqui exemplos, muitos exemplos poderíamos dar sobre a utilização sobre a aplicação do princípio do utilizador pagador com aspecto negativo. Portanto, compreenderão da intervenção que discordamos desse princípio, assim como a mercantilização da natureza. Mas terminava, até porque o Sr. Presidente já me está ali a fazer uns sinais, terminava deixando-nos aquela pergunta sobre a separação do lixo e como é que se conseguiu, ao fim e ao cabo, no espaço de uma geração, fazer uma mudança tão profunda nas realidades, sem nenhum desses mecanismos que aqui foram referidos. Muito obrigado.
Obrigado por terem feito a sua intervenção dentro do seu tempo, não estava a dizer nada. Não, não. É o princípio da precaução e da prevenção. É o princípio da precaução, era só para lhe dizer. Se aproximava e para. Era uma ajuda, mas eu deixarei de dar estas ajudas. Se incomodam. Muito bem, muito obrigado a todos pelas vossas considerações, pelas vossas intervenções. E agora, sim, senhoras professoras, para as considerações que tiverem por convenientes, para as respostas que entenderem que devem dar neste período final, pela ordem que entenderem. Então, damos a palavra à senhora professora Catarina Roseta Palma. Tenha a bondade.
Muito obrigada por todas as intervenções e as questões que nos foram colocadas. Eu vou tentar responder àquilo que for capaz, portanto, não sei se vou satisfazer todas as vossas dúvidas, mas tentarei dentro do possível. Eu queria deixar claro desde o princípio uma coisa. Eu foquei-me nos instrumentos económicos e financeiros, porque, como eu disse, essa é a minha área, é sobre isso que eu trabalho. De forma alguma eu defendo que todos os instrumentos devem ser instrumentos económicos e financeiros, e esta lei, aliás, tem consagrado outros tipos de instrumentos que não apenas os económicos e financeiros. Portanto, o que eu disse não foi substituir a regulação direta por estes instrumentos, foi que a regulação direta não deve ser o único instrumento e deve ser complementada com este tipo de instrumentos. Em alguns casos há uma substituição, noutros não. Pode perfeitamente fazer sentido, imaginemos para certos poluentes, pode perfeitamente fazer sentido uma proibição absoluta. Isso pode continuar a fazer sentido. O caso do amianto, isso verificou-se, o caso das dioxinas das incineradoras, isso verifica-se. Ou seja, a ideia é aí Nós avaliamos que o custo é tão mais alto do que o ganho, arranjamos uma tecnologia para substituir aquelas emissões e fazemos uma proibição total das emissões, e isso não vai nada em contra daquilo que eu disse. Portanto, o facto de eu defender os instrumentos económicos e financeiros não significa que eu, em exclusivo, acho que todos os instrumentos económicos e financeiros vão resolver todos os problemas. Portanto, esta questão é um bocadinho transversal e por isso eu queria dizer desde o princípio. No que diz respeito à carga moral da poluição versus uma externalidade que deve ser gerida, que foi levantada também por vários dos senhores deputados, portanto foi levantada em primeiro lugar, não sei, desculpe o seu nome, e depois também foi levantada por alguns dos outros deputados, a questão da carga moral da poluição. Nós, vamos lá ver, toda a atividade humana tem impactos na natureza. Ponto número um. Portanto, nós não vamos eliminar os resíduos, porque nós, mesmo que vivêssemos na era paleolítica, os seres humanos têm impacto sobre a natureza, como, aliás, todas as outras espécies têm impacto sobre a natureza. Portanto, nós fazemos parte de um todo e temos um impacto no ecossistema. Portanto, isso é, nós não podemos dizer as atividades humanas não podem ter emissões. Por isso é que aquela proibição que existia da poluição na lei de bases imediatamente era seguida por um outro artigo que dizia é proibido. Mas às vezes não é proibido, que eu acho que é uma coisa que do ponto de vista legislativo é péssimo. Que mensagem é que nós estamos a passar às pessoas? É proibido, mas às vezes não é. Não me parece que seja. No fundo, o que a lei dizia era já a mesma coisa que esta lei também propõe, que é, às vezes faz sentido proibir, outras vezes vamos ponderar se faz ou não sentido, faz o que tipo de instrumento é que faz sentido utilizar. Eu não gosto, e aliás a professora Cláudia Soares também referiu esse ponto, que os impostos ambientais ou que os instrumentos de política ambiental sejam vistos como castigos, numa perspectiva moral. Porque, como eu disse, toda a atividade humana tem impactos ambientais. E, portanto, é uma, digamos, uma consequência natural da nossa existência, e tanto da nossa como das outras espécies, só que as outras espécies não pensam nisso, tanto quanto sabemos, não é? Nós é que pensamos. E, portanto, é uma consequência natural e, portanto, não tem nada que ter uma carga moral negativa. Eu emitir resíduos é uma coisa que eu faço, por mais que eu esteja consciencializada das consequências das minhas ações sobre o ambiente, todas as pessoas emitem resíduos. Isto é uma. Todos os nossos processos produtivos têm resíduos e o que nós temos que fazer é saber gerir esses resíduos com base nos benefícios que eles nos trazem. Portanto, essa é que é a questão. Não gosto da questão da carga moral porque acho que ela nos coloca num debate que é muito difícil onde é muito difícil chegar a consensos e aprovar soluções que realmente resolvam os problemas. Portanto, eu diria que é mais produtiva a visão de que a poluição ou o uso excessivo dos recursos, porque a poluição também, a expressão poluição não aparece tanto nesta lei, ou não sei se aparece mesmo, porque precisamente ela não está muito bem definida, o que é poluição. Portanto, o que interessa não é a poluição em geral, o que interessa é os impactos sobre a água, os impactos sobre as emissões de determinado tipo de efluentes, determinado tipo de poluentes, determinado tipo, e também o uso excessivo dos recursos, que não é poluição, mas também é um problema ambiental, e por isso a poluição não cobre a vastidão do que são as componentes ambientais que nós introduzimos neste projeto, ou nesta proposta. Portanto, o direito a poluir, no sentido da minha resposta, automaticamente, se nós reconhecermos que todas as atividades humanas têm consequências ambientais, a questão de haver ou não direito a poluir torna-se um bocadinho menos interessante, porque percebemos que, naturalmente, é uma consequência das nossas ações e, portanto, temos o direito a poluir, temos o direito a produzir resíduos, como é que podemos não ter? É uma questão natural da nossa existência e, portanto, não é de todo nessa questão, nesse ponto que eu coloco a coisa, penso que é mais produtivo nós colocarmos isso sim como parâmetro o direito ao ambiente, isso sim, portanto nós temos o direito a ter uma determinada boa qualidade ambiental e como é que nós podemos gerir as nossas atividades para essa qualidade ser atingida. Isso sim parece-me ser uma perspectiva mais produtiva, em vez de termos o debate sobre se a poluição é má ou não é má. A poluição é com certeza desagradável se nos prejudica a nossa qualidade de vida, mas é uma consequência natural e, portanto, nós temos é que saber chegar a esse equilíbrio entre as nossas atividades e os benefícios, os custos das nossas atividades e os benefícios que dela tiramos. Eu não quero ofender ninguém, mas este debate, peço desculpa por esta parte, não tem nada a ver com política ambiental, mas isto lembra-me um bocadinho, às vezes as posições que as pessoas têm lembram-me um bocadinho a questão dos preservativos no combate à SIDA. Lembra-me um bocadinho, porque moralmente o Papa diz, e não sei quem diz, que o ideal era as pessoas não terem relações sexuais sem contraceptivos, e assim parávamos a SIDA. Está bem, moralmente, mas o ponto não é esse, o ponto é que nós queremos parar a SIDA. E, portanto, se chegamos lá através da distribuição de preservativos, então é mais eficaz e então é isso que nós fazemos. Portanto, eu tenho, às vezes acho que o debate é demasiado, quando levamos o debate para um ponto de vista moral, ele torna-se estéril. Nós não conseguimos chegar a soluções que realmente resolvam os problemas, que eu acho que deve ser, penso eu, o objetivo de todos os senhores deputados, é arranjar soluções que realmente resolvam os problemas ambientais. No que diz respeito, Sr. Deputado Pedro Farmhouse, no que diz respeito aos conceitos operativos na Lei de Bases, a nossa filosofia, vamos lá ver, eu não sou jurista, mas os juristas que estavam presentes no Conselho Consultivo enquadraram esta legislação no sentido de ser uma espécie de um bocadinho mais concreta do que a Constituição, não é? Porque entra em mais detalhes sobre o que é o direito ao ambiente e o que é que não, o que é importante preservar e qual é o papel do Estado nessa preservação, mas não em detalhe, não entrar em detalhes, ao contrário do que foi um bocadinho feito na Lei de Bases de 87, não entrar muito em detalhes sobre como é que, operativamente, como é que isso é feito. Porque esse é o papel das leis que vêm ajudante. Por exemplo, a Lei da Água. Havendo uma Lei da Água, porque é que nós precisamos de pôr aqui na Lei de Bases detalhadamente quais são os princípios de gestão da água? Remetemos para o instrumento operativo que é a Lei da Água, ou a Lei do Ruído, ou por aí fora para os outros problemas, ou o Programa de Alterações Climáticas, ou por aí fora para os outros problemas que são aqui referidos. Portanto, esse foi o nosso entendimento, porque foi esse o ponto de partida que nos deram. Eu não sei se esta é a perspectiva correta ou não, do ponto de vista da hierarquia legislativa, mas com certeza a professora Cláudia terá coisas mais interessantes a dizer sobre isto do que eu. Quanto à lei, é esta lei tal qual ela está a ser realmente um instrumento efetivo de defesa, eu penso que ela tem condições, quer em termos dos princípios que apresenta, quer em termos dos instrumentos que propõe, para garantir esta defesa. Agora, para a defesa ser efetiva, as leis operativas têm que ser eficazes. Portanto, não é de uma lei de bases que nós podemos esperar, penso eu, até porque os problemas ambientais mudam, o conhecimento científico muda, e a Lei de Bases do Ambiente, se nós olharmos para ela agora, de 87, apesar de ter sido muito útil na altura, não cobria certas coisas que entretanto surgiram. Por ser detalhada, havia coisas que depois não se enquadravam já, e isso não é muito positivo, porque nós queremos uma Lei de Bases que realmente consiga ter a capacidade e a flexibilidade de trazer para o seu seio novos problemas que vão surgindo e novas soluções que vão sendo colocadas, bem como legislação europeia, porque nós também todos sabemos que as melhorias ambientais que se verificaram neste país não foram só devidas à Lei de Bases. Quer dizer, o direito comunitário, vamos lá ver, o direito comunitário na área do ambiente foi extraordinariamente importante para garantir, a transposição do direito comunitário foi extraordinariamente importante e continua a ser para garantir que o país tem as condições que atualmente tem. Em termos das questões sobre o estado de arte dos impostos ambientais em Portugal, pois evidentemente, tal como disse já a professora Cláudia, nós temos alguns impostos ditos ambientais que na verdade não são impostos ambientais. Há países que efetivamente foram muito mais longe na definição dos impostos ambientais como verdadeiros impostos de alteração de comportamentos, como a Dinamarca, por exemplo, onde a reforma fiscal ambiental teve um impacto muito mais significativo. Portanto, eu acho que nós temos espaço em Portugal para ir mais além, mas eu creio que o enfoque sobre os mecanismos de mercado, neste momento, é o enfoque necessário. Como repito, não é o único. Os instrumentos de mercado não vão resolver todos os problemas. Em alguns casos, as soluções de regulação ou de intervenção direta são melhores. Em alguns casos, as situações de responsabilidade ambiental, através dos tribunais, também são melhores do que os instrumentos de mercado. Portanto, existem diferentes possibilidades. E eu penso que esta lei as cobre praticamente todas. Não tenho grandes ideias sobre como é que podemos estimular a Banca Nacional a aprovar projetos verdes. Nós sabemos que, neste momento, a Banca Nacional tem muita dificuldade em aprovar, tem restrições, digamos, significativas na aprovação de novos projetos. Serem verdes ou não serem verdes, eventualmente um projeto verde tem uma perspectiva a médio e longo prazo mais sustentável, mas não tenho uma grande ideia do que é que o Estado pode fazer para garantir esse tipo de alterações. Agora, no que diz respeito aos exemplos históricos, o Sr. Deputado... Paulo? Paulo? desculpe, Paulo Sá. O senhor deputado Paulo Sá apresentou-nos aqui uma analogia com os mercados financeiros que eu acho que é totalmente errónea, peço desculpa, não estou nada de acordo. Eu acho que a analogia que devia ter feito em termos de políticas ambientais noutros países, em que foram usados instrumentos de regulação direta e onde não foram usados instrumentos de regulação direta, ou foram usados instrumentos económicos. E os países que usam mais instrumentos económicos na política ambiental são a Dinamarca, a Suécia e a Noruega, que o senhor deputado concordará, não são propriamente países em que a situação ambiental seja dramática. Antes, pelo contrário, são países onde que nós reconhecemos que têm uma qualidade ambiental muito superior àquela que é a nossa e, eventualmente, à qual nós aspiramos chegar. Portanto, os exemplos concretos, históricos, de intervenção no mercado através de instrumentos económicos não trouxeram nenhuma situação catastrófica. Não estou a falar dos mercados financeiros, estou a falar de política ambiental. Antes, pelo contrário, trouxeram situações em que nós temos, digamos, uma coevolução sinérgica entre os comportamentos das pessoas e os instrumentos. Portanto, os instrumentos servem para mudar os comportamentos, os próprios comportamentos dos cidadãos servem para ser mais fácil implementar políticas de fiscalização ambiental e, portanto, há aqui uma espécie de uma sinergia que, a meu ver, cria um ciclo vicioso, como foi o caso destes países. Os casos históricos dos desastres ambientais, se quiser pensar na antiga Europa de Leste, se calhar encontrei exemplos bons do que eram desastres ambientais e não havia, com certeza, ali nenhum instrumentos económicos, portanto, eu não estou a ver que essa analogia seja realmente uma analogia correta para esta política, como digo, não estou a falar sobre os mercados financeiros, sobre os quais não pronuncio, porque não são a minha especialidade. Agora, não se trata, vamos lá ver, não se trata de desregulamentar, trata-se de regulamentar melhor. Eu reconheço, como todos os economistas do ambiente e recursos naturais, penso eu que se são dignos desse título, todos reconhecemos que a área do ambiente é uma área onde o Estado não se pode demitir das suas responsabilidades. Portanto, o mercado em si, o mercado livremente, não vai conseguir nunca atingir o nível correto de utilização ambiental nem de resíduos. Porquê? Por causa dos tais efeitos externos, porque nós sabemos que o mercado em si não leva em consideração com os impactos nas terceiras partes. E por isso, esses impactos nas terceiras partes na política ambiental estão por todo o lado. Existem enormes externalidades positivas associadas aos bens públicos ambientais e, portanto, é uma área em que nenhum economista do ambiente lhe diz que o Estado deve sair. Nunca. O Estado deve continuar aqui, o Estado tem um papel importante na política ambiental, mas nós achamos que, face ao que foi aprendido nos últimos 30 anos, por exemplo, na Europa, até um certo ponto também nos Estados Unidos, mas sobretudo na política europeia, há maneiras melhores de fazer regulamentação de política ambiental. E os resultados que têm sido conseguidos com essas implementações de política a nível europeu são bons, e são esses resultados que nós queremos atingir, e por isso a importância que nós achamos de fomentar este tipo de instrumentos na lei. Agora, também, deixe-me acabar, por favor, deixe-me acabar, não tenho nada a dizer, a sério que não tenho mesmo nada a dizer sobre isso, e não é sobre isso com certeza que os senhores deputados me querem ouvir. O último ponto, o caso da reciclagem, que é um caso muito interessante, onde nós vemos que, efetivamente, a médio e longo prazo, a educação ambiental tem um impacto. A educação ambiental, se o senhor deputado com certeza reparou, também está na proposta de lei de bases, aliás, logo no artigo 4º. Portanto, é referido que a educação ambiental é um princípio fundamental das políticas de ambiente e que não podemos fazer nem participação pública, nem informação aos cidadãos, nada disso é útil se as pessoas não tiverem uma educação ambiental. Agora, o que nós não achamos é que a educação ambiental vá alterar e vá resolver os problemas ambientais todos. Se o senhor deputado pensar, por exemplo, o caso da reciclagem, em Portugal temos determinados resultados, mas chegamos agora a uma espécie de um patamar. E os resultados que nós temos também só os temos porque existe um incentivo económico. Quem é que paga os ecopontos? É a Sociedade Ponto Verde. Com base em quê? Numa taxa sobre as embalagens. O incentivo económico não está no consumidor, está na empresa, mas está lá o incentivo económico. Se não tivéssemos este incentivo económico, se não tivesse sido criado, não me lembro agora em que ano foi, peço desculpa, não me lembro em que ano é que foi, mas a taxa sobre as embalagens foi aquilo que permitiu financiar o sistema de ecopontos e de recolhas, que por sua vez facilita a alteração de comportamentos dos consumidores. Portanto, dizer-me que isso é um caso em que houve sucesso sem instrumento económico, ponto número 1, não é verdade, porque o instrumento económico está lá, não está no agente consumidor, está no agente produtor, porque é mais fácil e porque é mais controlável. Seria muito difícil, embora não é impossível. Por exemplo, na Suíça a pessoa paga os sacos de plástico conforme o tipo de lixo que pretende, e portanto é um instrumento económico, nós poderíamos eventualmente fazer uma coisa dessas. Não é obrigatório, mas existem também sistemas baseados no consumidor. Mas no caso dos resíduos, parece que o enfoque no produtor é mais produtivo e por isso os instrumentos económicos estão colocados do lado do produtor, estão lá. E a educação ambiental é, como eu digo, um complemento, ajuda muito, fazemos os instrumentos, educamos as pessoas. Os próprios instrumentos educam as pessoas, porque as pessoas percebem que ao Estado dizer isto é importante e vocês têm que perceber que isto tem um custo e tem um dano, faz com que as pessoas pensem melhor. Vou só acabar com um exemplo que eu acho que é ilustrativo. Não sei, nós passamos anos a falar sobre os danos associados ao transporte rodoviário privado. Portanto, as pessoas que têm carros individuais e que vão de carro para todo lado. Em termos das emissões, o setor dos transportes foi aquele que mais cresceu em Portugal. Portanto, o que mais prejuízo traz em termos de crescimento. E passámos muitos anos a educar as pessoas, a dizer, não, andem partilhados, andem de transportes públicos, andem de bicicleta. As pessoas fizeram isso? Não. Quando é que fizeram isso? Quando o preço da energia subiu e, simultaneamente, criaram-se condições do ponto de vista de infraestrutura pública para as pessoas circularem em bicicleta. Hoje em dia não há um dia em que eu circulo em Lisboa que não veja pessoas andar de bicicleta. Porquê? Não foi só o instrumento económico, eu não digo que seja, mas foi as duas coisas. Foi a parte económica que levou as pessoas a isso e também o complemento da infraestrutura com a educação ambiental, que eu acho que também tem um papel muito importante, e que as duas, em complemento, fazem com que as pessoas tomem estas decisões. Reduziu-se o trânsito em Lisboa 30%, reduziu-se o consumo de combustíveis em mais do que isso, reduziu-se a compra de automóveis e a utilização do veículo automóvel, que é uma coisa que os ambientalistas vinham dizendo há 20 ou 30 anos. É bonito a pessoa dizer e é bom que as pessoas ouçam e que percebam que é útil usarem menos o transporte privado e pensarem nisso, mas na prática, se queremos resultados, então os dois instrumentos são fundamentais. Esta é a minha opinião. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora Catarina Roseta Palma. E agora dou a palavra à Sra. Professora Cláudia Dias Soares. Tenha a bondade.
Obrigada. Eu agradeço as perguntas e vou tentar juntá-las, porque a maior parte delas tocam nos mesmos aspectos e, portanto, é dar resposta às intervenções por grupos. Relativamente à lei longa, para deixar o aspecto mais polémico para o final, o facto da lei ser longa... E a questão de saber se devíamos renovar a lei que temos ou devíamos fazer uma nova. Nós, no trabalho do Comitê Consultivo, verificámos que havia tanta evolução da realidade que necessariamente a lei seria nova, mesmo que fosse reformulada. Relativamente ao detalhar, não me parece que seja a via a seguir quando temos um direito que é extremamente vivo, como é o direito do ambiente, em que a evolução tecnológica, a evolução da realidade é tão rápida. Nós não podemos permitir a utilização de um instrumento como o código em que se tende a fossilizar o direito. Portanto, nós não podemos fazer revisões de um código anuais, não o devemos fazer, porque senão perde-se a vantagem de ter o código. Por isso, não me parece que seja o caminho mais adequado. Relativamente ao detalhe, à utilização de conceitos operativos, também não me parece que seja uma lei de bases que deve fazer essa operacionalização. A lei de bases deve ser de enquadramento para permitir a orientação dos níveis de intervenção legislativo posteriores. Portanto, nós temos que indicar os caminhos a seguir, dar os princípios, mostrar quais são os objetivos que queremos prosseguir, para depois a legislação que concretiza vir seguir esses princípios, esses caminhos definidos. Isso é muito importante para termos uma legislação coerente. Nota-se que em vários aspectos, não só da legislação ambiental, não temos essa coerência. Porquê? Porque se calhar esse caminho não é, esse trabalho de base não é dado pelos diplomas de enquadramento. Outro aspecto, relativamente aos impostos ambientais, devemos entrar em mais detalhe. Não parece, penso que a noção de impostos ambientais, que deve estar numa lei destas, exatamente pelo que eu considero que deve ser uma lei de bases, que deve ter uma função pedagógica, não deve ser um conceito detalhado, deve mostrar a diferença entre impostos ambientais e os falsamente ambientais, deve evitar que se adotem os impostos que são falsamente ambientais. E isto é muito importante. Penso que o projeto do PS não permite esta distinção, porque apenas elenca o instrumento e, portanto, permite que ele seja utilizado erradamente. será importante, e foi algo porque eu me bati em quase todas as sessões da comissão consultiva, era importante fazer a distinção entre impostos relacionados com o ambiente e impostos ambientais, de modo a não haver um desvirtuar do instrumento. É muito importante isto, até para efeitos de imagem. Como disse o Sr. Deputado do PCP, é muito importante conquistar as populações, e se nós fizermos uma utilização dos instrumentos ambientais, dos instrumentos de tributação ambiental erradamente, nós estamos a dar um tiro no pé. Porque as pessoas vão desacreditar o instrumento. O instrumento pode ser eficaz se verificarem determinadas condições. A partir do momento em que as pessoas o vejam como apenas uma forma de arrecadar receitas, ele será impossível de implementar. Não se deve utilizar este instrumento como uma forma de colher impostos através, conseguindo simultaneamente a redução dos custos políticos de o fazer. Isso é errado, não se consegue enganar toda a gente durante muito tempo. Em alguns países em que foram adotados os impostos ambientais desde muito cedo, como a Dinamarca, a Suécia, como disse a minha colega, no princípio dos anos 90, já passado 10 anos, as pessoas já tinham percebido quais é que eram realmente os impostos ambientais e quais é que não eram. E já nesses países, o apoio que os impostos ambientais tinham no início dos anos 90, já deixaram de o ter no início de 2000. Há um estudo, é o projeto Petra, que mostra que as pessoas, muitas delas já tinham desacreditado os instrumentos ambientais por entenderem que eram formas de os instrumentos de fiscalidade ambiental por entenderem que eram formas de os governos os enganarem. Portanto, é muito importante fazer esta distinção, e é importante que isso seja feito numa lei de bases e que não se permita a utilização do instrumento fiscal com uma etiqueta de ambiental para enganar os cidadãos, porque senão perde-se a eficácia deste instrumento, destrói-se a sua capacidade de intervenção, porque depois não se conseguem adotar impostos ambientais. Um outro aspecto, agora entrando nos mais polémicos, eliminar o comando e controlo e a mercantilização da natureza. De forma alguma, não é essa também a minha perspectiva. Os impostos ambientais e mesmo os impostos relacionados com o ambiente só são eficazes em determinado contexto, verificadas determinadas condições, e, portanto, eles não podem ser adotados em geral. Não pode ser este o instrumento, nem os instrumentos económicos em geral, nem a fiscalidade ambiental pode ser utilizada como substituto aos outros instrumentos. Será necessariamente algo que complementa os outros instrumentos. Há estudos que mostram que, utilizando num setor ou para um problema em que é possível a utilização de instrumentos económicos, utilizar os instrumentos económicos nesse setor e utilizar medidas de comando e controlo, depois de se analisar os resultados, a utilização de instrumentos económicos foi mais eficaz. Há um trabalho feito pelo professor Sko Andersen, que trabalhou no Ministério do Ambiente dinamarquês durante algum tempo, neste momento está na Agência Europeia de Ambiente, e esse trabalho contrapõe a Dinamarca e a França, a Dinamarca utilizando instrumentos económicos, a França não utilizando instrumentos económicos, na gestão dos recursos hídricos. E é evidente, os resultados do estudo são evidentes, é evidente o maior resultado em termos de eficácia, já não falando da parte de custos, mas em termos de eficácia é evidente a vantagem que teve a Dinamarca face à França. Portanto, temos é que fazer esta contraposição, um problema que seja possível resolver com instrumentos económicos, porque nem todos são, isso é um dado à partida, utilizando instrumentos económicos e não os utilizando, quais são os resultados que nós obtemos. Portanto, penso que é esse o raciocínio que se tem que fazer. Enquanto na lei de 87 não havia referência a impostos ambientais, havia apenas referência a taxas, penso que é útil passar a haver referência a impostos ambientais, pelo seguinte: nas taxas nós temos uma limitação. Nós não podemos colocar uma taxa num valor muito elevado, porque temos sempre que respeitar o princípio da equivalência jurídica, tem que haver a relação bionívoca. Ora, se nós queremos alterar comportamentos, nós temos que ultrapassar essa relação bionívoca. Pode ser necessário ultrapassar essa relação bionívoca, porque pode ser necessário colocar o preço num valor que ultrapasse a relação bionífica para conseguir alterar comportamentos. Portanto, as taxas não são suficientes, o que estava na lei de 87, no que se refere à fiscalidade ambiental, não são suficientes, são úteis e são muito úteis para sinalizar comportamentos. Portanto, a educação ambiental também se faz pelos instrumentos económicos, mas não são equivalentes. Portanto, taxas e impostos não são equivalentes, cada um tem o seu papel. A taxa serve essencialmente para cobertura de custos e haverá setores em que são muito úteis, mas não substituem os impostos. Depois, outro aspecto, se esta lei fere a Constituição portuguesa, pegando no artigo 66 da Constituição, parece-me que esta lei vai ativar os instrumentos que a Constituição tinha previstos em potência, porque enquanto o artigo 66 fala de instrumentos de fiscalidade ambiental, fala de instrumentos fiscais, não fala de fiscalidade ambiental, mas fala de instrumentos fiscais para prosseguir finalidades ambientais, nós não tínhamos nenhuma lei que fizesse referência a isso. E, portanto, será uma forma de operacionalizar ou de começar a operacionalizar o artigo 66 da Constituição. Um outro aspecto, relativamente à parte social, os problemas sociais são incontornáveis, mas não pode ser utilizado o argumento social como desculpa. Muitas vezes acontece. Por exemplo, na Polónia, o IVA tinha taxas diferentes, o IVA sobre a eletricidade tinha taxas diferentes para o consumo de eletricidade. Era uma taxa mais reduzida porque se entendia que era um consumo essencial e, portanto, as pessoas tinham que ser financiadas, tal como acontecia em Portugal. Ora, o que se verificava era que quem era mais financiado eram os mais ricos, porque esses consumiam mais energia e todos recebiam o subsídio através da taxa reduzida de IVA. Por causa da liberalização do mercado da eletricidade, foi necessário rever este aspecto. E eliminou-se a taxa reduzida e fez-se uma intervenção direcionada a quem realmente precisava, tal como se fez em Portugal. Portanto, nós podemos ter instrumentos económicos que geram problemas sociais, mas eles podem ser tratados, há maneiras de os tratar, e manter o status quo pode significar é que estamos todos a financiar aqueles que não precisam de ser financiados e com dano para o ambiente. E relativamente ainda a este aspecto do social, há estudos feitos na Alemanha que mostram que era mais barato ao governo alemão pagar aos mineiros das minas de carvão para ficarem em casa e apoiar a sua sustentabilidade de vida dessa forma, o seu meio de sobrevivência dessa forma, em vez de continuar a subsidiar a exploração das minas de carvão. Portanto, era melhor para todos. Eles estavam financiados, continuavam a receber o seu vencimento, a Alemanha tinha que pagar menos e todos nós ganhávamos porque tínhamos menos emissões de carbono. Portanto, é verdade que o argumento social não pode ser descurado, estamos a falar de consumos essenciais e, portanto, é uma matéria extremamente delicada, não se pode evitar essa discussão e sempre que se fala da utilização de instrumentos económicos tem que se ter em conta esta dimensão social. Agora, não pode é utilizar-se o argumento social para deixar de tomar medidas que trazem um benefício a todos. E muitas vezes trazem o benefício principal aos que são mais carenciados, porque se formos ver quem mais sofre com os danos ambientais são os mais pobres, aqueles que têm menos capacidade económica, porque os outros conseguem evitar essas situações, na maior parte, não em todas as situações, porque, por exemplo, o ar, todos nós respiramos, mas na maior parte das situações os que são mais lesados pelas... O impacto da poluição é um impacto que é regressivo. Os mais pobres são aqueles que sofrem mais. Depois, quanto à educação ambiental ainda, só queria dar um exemplo, que é do imposto sobre o lixo na Dinamarca. Na Dinamarca, o lixo das obras era enviado para os aterros normais e não havia nenhuma medida especial que levasse a que... perdão? Sim, que não havia nenhuma medida que dirigisse o comportamento dos agentes económicos nesse sentido. O que é que aconteceu quando foi introduzido o imposto sobre o lixo na Dinamarca em 86? o imposto era colocado em função do preço do quilo de lixo. Esses resíduos são resíduos extremamente pesados. Ora, o que é que aconteceu no mercado da construção? Começou a haver reciclagem, reutilização desses resíduos. E notou-se uma redução que, em alguns casos, atingiu os 70%. Nesses resíduos, em vez de serem enviados para os aterros ou para as lixeiras, ou seja, qual for o nome que lhe chamemos, houve uma redução significativa porque houve reciclagem e reutilização. Ora, este instrumento informou e educou o setor. Não prejudicou economicamente. E nós conseguimos conceber instrumentos financeiros que não prejudicam os setores económicos onde eles são aplicados. Um imposto que é um ótimo exemplo disso é o imposto sobre o imposto sobre nitrogênio, as emissões de nitrogênio na Suécia. Eu penso que falo desse exemplo, portanto não vou perder mais tempo, nem fazê-los perder mais tempo, mas se quiserem mais esclarecimentos, estou à disposição. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhoras, eu queria, em nome de todos, em nome da Comissão, agradecer à Sra. Professora Catarina Roseta Palma e à Sra. Professora Cláudia Dias Soares pelas considerações que aqui teceram. Não é muito normal na Comissão de Ambiente termos esta vertente mais económica, mas é muito importante, temos de passar a introduzir esta vertente, que é relevantíssima, não é, para a condicionalidade futura da nossa vida coletiva, e eu estou muito satisfeito, penso que todos estamos muito satisfeitos com a circunstância de termos introduzido esta vertente, de vos termos pedido e solicitado para virem aqui à Assembleia da República, e agradecer-vos, obviamente, em nome de todos, pela vossa colaboração. Muito obrigado, mais uma vez. Meus caros colegas, nós vamos continuar a reunião, vamos só despedir-nos das senhoras professoras, continuaremos com a reunião. Pedi ao senhor Vice-Presidente para...